Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, dia 3 de março, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Lucas 11:28. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa do Gemelli, condições estáveis, sem ventilação mecânica. Sala de imprensa publicou nesta manhã um novo boletim com atualizações sobre o estado de saúde do Santo Padre. Cardeal Krajewski, rezemos com toda a Igreja pela saúde do Papa. Ontem, sétimo terço rezado na Praça São Pedro. A policrise mundial exige escuta, responsabilidade e esperança. Em uma mensagem enviada do Hospital Gemelli, o Papa se dirige aos participantes da Assembleia Geral da Pontifícia Academia para a Vida. Missionários de Esperança, tema do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado 2025. Cardeal Parolin recebe em audiência o presidente da Lituânia. Bom dia mais uma vez a você. Vamos com o boletim. O Papa Francisco dormiu bem toda a noite, informou a sala de imprensa da Santa Sé na manhã desta segunda-feira. No boletim vespertino deste domingo, publicado pela sala de imprensa, destaca-se: a condição clínica do Santo Padre permaneceu estável hoje. O Papa não precisou de ventilação mecânica não invasiva, mas apenas de oxigenoterapia de alto fluxo. Ele está apirético, ou seja, sem febre. Considerando a complexidade do quadro clínico, o prognóstico permanece reservado. Na manhã deste domingo, o Santo Padre participou da Santa Missa com aqueles que estão cuidando dele durante esses dias de hospitalização e depois alternou descanso e oração. Segundo informado, não resultam consequências diretas da crise isolada de broncoespasmo de sexta-feira passada. Todavia, permanece o risco de criticidade e, por isso, o prognóstico permanece reservado. E ontem, a sala de imprensa da Santa Sé divulgou o texto do Ângelus Domingo, entregue pelo Papa, ainda internado no Gemelli de Roma. O Papa agradeceu a proximidade de todos, do cuidado da equipe médica, à oração de fiéis do mundo inteiro, e disse se sentir carregado por todo o povo de Deus. Sinto no coração a bênção que se esconde na fragilidade, porque nestes momentos aprendemos ainda mais a confiar no Senhor e o pensamento pela paz. Daqui, escreveu o Papa, a guerra parece ainda mais absurda. O Papa Francisco, nesta segunda-feira, 3 de março, dirigiu uma mensagem aos participantes da Assembleia Geral da Pontifícia Academia para a Vida, que tem como tema Fim do Mundo? Crises, Responsabilidades e Esperanças. No texto, o pontífice destaca a necessidade de uma profunda reflexão sobre a atual policrise, que envolve desafios como guerras, mudanças climáticas, crises energéticas, pandemias, fluxos migratórios e inovações tecnológicas, e ressalta que essa convergência de crises demanda uma revisão das concepções humanas sobre o mundo e uma escuta atenta do conhecimento científico. Francisco enfatiza a importância de examinar com atenção a representação do mundo e do cosmo. Se não analisarmos seriamente nossas resistências profundas à mudança, tanto como indivíduos quanto como sociedade, continuaremos a repetir os mesmos erros cometidos diante de crises anteriores, alerta o Papa. O pontífice lamenta que a humanidade tenha desperdiçado oportunidades de transformação, como no caso da pandemia de Covid-19. Poderíamos ter trabalhado mais intensamente na transformação das consciências e das práticas sociais. Segundo o Papa, um passo essencial para evitar a estagnação diante dos desafios globais é saber escutar. O tema da escuta é decisivo. Ele é uma das palavras-chave de todo o processo sinodal que iniciamos e que agora está na fase de implementação. O Papa também elogia a abordagem da Assembleia que busca integrar essa escuta em sua metodologia. Vejo nela um esforço para praticar aquela profecia social à qual também o sínodo se referiu. Ao sublinhar a relevância da ciência na construção de um novo olhar sobre a vida, Francisco destaca que o conhecimento científico nos apresenta continuamente novas descobertas. Basta considerar o que nos dizem sobre a estrutura da matéria e a evolução dos seres vivos. Para o Papa, essa visão dinâmica da natureza exige uma reformulação da ideia de criação contínua, afastando-se da tecnocracia como solução. Não será a tecnocracia que nos salvará. Submeter-se a uma desregulação utilitarista e neoliberal global significa impor a lei do mais forte. E essa é uma lei que desumaniza. O Santo Padre reforça a necessidade de cultivar a esperança como atitude essencial diante das crises globais. A esperança não consiste em esperar resignadamente, mas em lançar-se com vigor em direção à verdadeira vida, que vai muito além do estreito perímetro individual, recordando em seguida as palavras do Papa Bento XVI. A esperança está ligada ao fato de estar em união existencial com um povo, e só pode se realizar plenamente dentro desse nós. Nesse contexto, o pontífice destaca a urgência de fortalecer organizações internacionais que possam responder eficazmente às crises globais. Infelizmente, constatamos uma crescente irrelevância dos organismos internacionais minados por atitudes míopes que priorizam interesses particulares e nacionais. No entanto, devemos continuar a trabalhar com determinação para organizações mundiais mais eficazes, dotadas de autoridade, para assegurar o bem comum global, a erradicação da fome e da miséria e a defesa inegociável dos direitos humanos fundamentais, referindo-se à encíclica Fratelli Tutti. O Papa finaliza sua mensagem confiando os membros da Pontifícia Academia para a Vida à intercessão de Maria, sede da sabedoria e mãe da esperança, e encoraja os participantes da Assembleia a caminharem como povo peregrino, povo da vida e pela vida, confiantes na promessa de um novo céu e uma nova terra. A mensagem foi enviada do Hospital Gemelli em Roma, onde Francisco se encontra desde 14 de fevereiro, continuando a realizar alguns trabalhos e atividades pastorais. O Papa concluiu sua saudação, concedendo sua bênção a todos os presentes e ao trabalho realizado pela Pontifícia Academia para a Vida. Missionários de Esperança, o tema do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado 2025. Túlio Fonseca.
Migrantes, missionários de esperança. Este é o tema escolhido pelo Papa Francisco para o 111º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que neste ano não será realizado como tradicionalmente no último domingo de setembro, mas será comemorado nos dias 4 e 5 de outubro, em virtude do jubileu do migrante e do mundo missionário. O anúncio foi feito por meio de uma nota do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, responsável pela organização do evento, na qual se destaca que, à luz do jubileu, o tema evidencia a coragem e a resiliência dos migrantes e refugiados, que testemunham diariamente a esperança no futuro, apesar das dificuldades. Trata-se da esperança de alcançar a felicidade mesmo além das fronteiras, uma esperança que os leva a confiar plenamente em Deus. Migrantes e refugiados tornam-se missionários de esperança nas comunidades que os acolhem, afirma o Dicastério, contribuindo frequentemente para revitalizar a fé e promovendo um diálogo interreligioso baseado em valores comuns. Eles recordam à Igreja o propósito último da peregrinação terrena, o alcance da pátria futura.
E o cardeal Parolin recebe no Vaticano em audiência o presidente da Lituânia, Andressa Golê.
O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, recebeu na manhã desta segunda-feira o presidente da República da Lituânia, Gitanas Nauseda. O encontro, que também contou com a participação do arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as relações com os estados e as organizações internacionais, foi divulgado em comunicado da sala de imprensa da Santa Sé. Durante a audiência realizada na Secretaria de Estado, foi expressa satisfação pelas boas e frutíferas relações bilaterais, observando a contribuição positiva da fé cristã na sociedade lituana. Além disso, foram analisadas questões de caráter regional e internacional, com especial referência às perspectivas de paz na Ucrânia. O país báltico, com quase 3 milhões de habitantes, tem sido um firme aliado da Ucrânia desde a invasão russa em fevereiro de 2022. O presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, está em Roma para participar da peregrinação nacional do Jubileu da Esperança.
Cardeal Krajewski, rezemos com toda a igreja pela saúde do Papa. Sétimo terço rezado na Praça São Pedro pela cura de Francisco. Maria Ângela Jaguraba.
Há uma semana, fiéis do mundo inteiro se reúnem em frente à Basílica de São Pedro, ao lado de cardeais, bispos e membros da Cúria Romana, para rezar pela saúde do Papa internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. Rezemos juntos com toda a Igreja pela saúde do Santo Padre Francisco. Que a Virgem Maria, Mãe da Igreja, o ampare neste momento. Foi o que disse o ex-moleiro do Papa, Cardeal Konrad Krajewski, prefeito do Dicastério para a Caridade, a todos aqueles que participaram do sétimo terço pelo Pontífice no domingo 2 de março. Na noite do último domingo, quando foram contemplados os mistérios gloriosos, a multidão se reuniu novamente na Praça São Pedro, depois de ter rezado no último sábado dentro da Basílica Vaticana por causa da chuva, que no domingo deu lugar a um céu límpido. O leitor anunciou os mistérios e depois leu o Evangelho de Lucas. O cardeal Krajewski conduziu a oração do terço, rezando a primeira parte do Pai Nosso, que a Assembleia completava numa só voz, continuando com as dezenas de Ave Marias. Na multidão de fiéis que todas as noites, em todas as condições climáticas, compareciam em grande número para o compromisso diário, foi possível ver crianças usando toucas e cachecóis, sacerdotes, religiosas e voluntários do jubileu. Alguns fiéis seguravam velas nas mãos e diante deles tinham a imagem da Virgem Maria, Mãe da Igreja, adornada com flores brancas movidas pelo vento. A Assembleia entoou o Glória ao Pai, bem como as ladainhas e a Salve Rainha conclusiva. O momento de reflexão foi concluído com o canto da oração Oremus pro Pontifice, que acompanhou o Papa todas as noites neste momento de provação.
Música. A iniciativa 24 Horas para o Senhor, um momento de oração e reconciliação durante o período da Quaresma, desejado pelo próprio Papa Francisco, será realizada neste ano simultaneamente com o Jubileu dos Missionários da Misericórdia, que começa em 28 de março. Uma ocasião, como reitera o pontífice na bula de proclamação jubilar, para que todos reanimem a esperança, uma esperança, acrescenta Dom Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, que vem de Deus, já que ele sustenta a vida e é o primeiro ponto de referência para uma abordagem coerente sobre o cenário da misericórdia e do perdão pleno e total oferecido através da indulgência a todos aqueles que desejam a conversão do coração. De fato, o perdão é o sinal do amor, porque nos é oferecido como dom gratuito, que nos permite viver uma vida nova, misericordiosa, como afirma o Papa Francisco. O jubileu, assim, é um momento propício para receber a graça da indulgência e as 24 horas para o Senhor testemunham isso. Para a 12ª edição da iniciativa, neste ano, o lema será Tu és a minha esperança, escolhido pelo pontífice. Com o objetivo de voltar a colocar no centro da vida das comunidades e das paróquias do mundo inteiro o sacramento da reconciliação, o Dicastério para a Evangelização divulgou um subsídio pastoral para direcionar as atividades de base. Na noite de sexta-feira, 28 de março, e durante todo o dia de sábado, 29 de março, por exemplo, as dioceses serão convidadas a aberturas extraordinárias da igreja para oferecer a possibilidade de acesso a confissões, de preferência num contexto de adoração eucarística. Como sempre, o evento poderia começar na sexta-feira à noite com a liturgia da palavra para preparar os fiéis para a confissão e ser concluído com a celebração da Santa Missa festiva no sábado à tarde. Um subsídio litúrgico pastoral para o momento já está sendo disponibilizado em preparação à iniciativa que envolve desde a reflexão de Dom Fisichella sobre a esperança do perdão no jubileu e do padre Salvatore Cessa até indicações de como conseguir a indulgência no ano santo e o aprofundamento do rito do sacramento da reconciliação, além da programação do jubileu dos missionários da misericórdia. O material pode ser baixado gratuitamente em português e em outras 4 línguas, como inglês e espanhol, através do site do Dicastério, o www.evangelizatio.va.
No nosso espaço Memória Histórica 60 anos do Vaticano II, o fundamento da virtude e da esperança. Jackson Erpen.
O Catecismo da Igreja Católica especifica que as virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão, informam e vivificam todas as virtudes morais. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para os tornar capazes de proceder como filhos seus e assim merecerem a vida eterna. São o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. E as virtudes teologais são fé, esperança e caridade. A virtude da esperança corresponde ao desejo de felicidade que Deus colocou no coração de todo homem. Ela protege contra o desânimo, sustenta no abatimento, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. Padre Gerson Schmidt, em sua reflexão, nos propõe hoje o fundamento da virtude da esperança. Vamos ouvir.
Apontamos aqui que a esperança é a luz que ilumina o futuro, mas não num sentido ingenuamente otimista ou ilusório. Nós sabemos, a esperança é Jesus Cristo morto e ressuscitado. A esperança cristã, portanto, tem um nome, Jesus Cristo vitorioso. Porque ele venceu, nós também venceremos. A Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja nos aponta que a prometida restauração que esperamos já começou, pois em Cristo progride com a missão do Espírito Santo e por ele continua na Igreja. Nesta, a fé nos ensina o sentido de nossa vida temporal, enquanto na esperança dos bens futuros levamos a cabo a missão que o Pai nos confiou no mundo e trabalhamos na nossa salvação, conforme a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Já chegou, pois, a nós a plenitude dos tempos. A restauração do mundo foi já realizada irrevogavelmente e, de certo modo, encontra-se já antecipada neste mundo. Com efeito, ainda aqui na Terra, a Igreja está aureolada de verdadeira, embora imperfeita, santidade. Lumen Gentium, número 48. Portanto, a esperança não é fantasiosa, não é ingênua, não se ilude. A obra da restauração já começou em Cristo, ressuscitado dos mortos. É irrevogável. Ele já entrou na glória como cabeça de seu corpo, que é a sua Igreja. O Catecismo da Igreja Católica afirma que a esperança cristã se manifesta desde o princípio da pregação de Jesus no anúncio das bem-aventuranças. As bem-aventuranças elevam a nossa esperança para o céu, como nova terra prometida, e lhe traçam o caminho através das provações que aguardam os discípulos de Jesus. Mas, pelos méritos do mesmo Jesus Cristo e da sua paixão, Deus nos guarda na esperança que não engana. Romanos 5, versículo 5. A esperança é a âncora da alma inabalável e segura, que penetra aonde entrou Jesus como nosso precursor. Hebreus, Catecismo da Igreja Católica, 1220. Esse termo utilizado pelo Catecismo é reutilizado pelo Papa Francisco quando diz que devemos segurar a corda com a âncora da esperança, utilizando a imagem de uma navegação. Na verdade, esta simbologia da âncora é tirada da carta aos Hebreus quando se afirma: a esperança com efeito é para nós como âncora da alma, firme e segura, penetrando para além do véu onde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote para a eternidade, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Na nota ao pé da página da Bíblia de Jerusalém, comentando esse versículo, descreve assim sobre a âncora: símbolo clássico da estabilidade, a âncora tornar-se-á na iconografia cristã durante o século II a imagem privilegiada da esperança. A passagem da Escritura compara a esperança a uma âncora que mantém a vida segura, tal como a âncora mantém o barco seguro. A esperança é firme e segura, e mesmo que a vida seja abalada, o barco não afunda. Esse texto bíblico diz que a esperança entra no santuário interior, por trás do véu. Jesus, como precursor, entrou por nós e tornou-se sumo sacerdote para sempre. Ele é a razão para continuarmos a navegar com a coragem que vem dele. O Catecismo diz que a esperança não é só âncora, mas também uma arma que protege. Diz assim: é também uma arma que nos protege no combate da salvação. Revestimo-nos com a couraça da fé e da caridade, com o capacete da esperança da salvação. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Proporciona-nos alegria, mesmo no meio da provação. Alegres na esperança, pacientes na tribulação. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Exprime-se e nutre-se na oração, particularmente na oração do Pai Nosso, resume de tudo o que a esperança nos faz desejar. Catecismo da Igreja Católica, número 1220. Santa Teresa de Jesus diz assim sobre a esperança: espera, espera, que não sabes quando virá o dia nem a hora. Vela com cuidado, que tudo passa com brevidade, embora o teu desejo faça o certo duvidoso e longo o tempo breve. Olha, o quanto mais pelejares, mais mostrarás o amor que tens a teu Deus e mais te regozijarás com o teu amado em gozo e deleite que não pode ter fim. Conclui o Catecismo Católico sobre a virtude teologal da esperança. Podemos, portanto, esperar a glória do céu prometida por Deus àqueles que o amam e fazem a sua vontade. Em todas as circunstâncias, cada qual deve esperar, com a graça de Deus, permanecer firme até o fim e alcançar a alegria do céu como eterna recompensa de Deus pelas boas obras realizadas com a graça de Cristo. É na esperança que a Igreja pede que todos os homens se salvem e ela própria aspira a ficar na glória do céu unida a Cristo, seu esposo. Catecismo da Igreja Católica, 1221.
O Departamento das Celebrações Litúrgicas Pontifícias informa que na quarta-feira de cinzas, 5 de março, dia em que marca o início da quaresma, às 16h30 locais, o cardeal Ângelo De Donatis, penitenciário-mor e delegado do Papa Francisco, presidirá a liturgia estacional na Igreja de Santo Anselmo no Aventino, em Roma, seguida da procissão penitencial até a Basílica de Santa Sabina. A procissão contará com a presença de cardeais, arcebispos, bispos, monges beneditinos de Santo Anselmo, padres dominicanos de Santa Sabina e alguns fiéis. No final da procissão, será celebrada a missa na Basílica de Santa Sabina, com o tradicional rito de imposição das cinzas. O evento será transmitido pela Rádio Vaticano Vatican News, em português, a partir das 12h30, horário de Brasília. E assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje. A gente volta amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.